não estava à espera de ver o disco, digamos, o Sangue e Mármore transformado em seriado e fiquei bastante feliz. Realmente, dentro das minhas possibilidades, lá fui colaborando, morto logo na primeira cena.
E depois, os locais também são todos, não houve nenhuma preparação ao nível de tentar embelezar os locais onde foi gravada a história. São os locais tal e qual como eles são. Eu tenho uma 635 no meu tornozelo.
Limpei um sócio, um pedroso e outro em 6XL. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. O meu nome é Daniela Espírito Santo e devo confessar que em tempos jurei jamais viver em Vila Nova de Gaia, é verdade? Inocência de quem vivia do outro lado da margem do rio. Depois da pandemia, passei de reticente a comprar casa em Pedroso e Seixas-Ele, freguesia, no entretanto, também divorciado, que aparece mencionada numa das faixas de uma audionovela de que vamos falar muito neste episódio.
E eu sou Inês Braga Sampaio, também moro em Gaia e começo já por fazer a ressalva de que desta vez não teremos o João Malheiro, o único por sangue gaiense aqui desta equipa e já agora doppelganger do Marquito.
Igualzinho.
Sim, e do Harry Potter, porque o nosso ilustre colega está nas filmagens da sua primeira curta-metragem.
Verdade.
E quem... É verdade, é verdade. E quem também se estreou nestas lides recentemente é um dos nossos convidados deste episódio, porque sim, hoje vamos ter dois convidados, um que já esteve por cá, bem lá nos inícios do podcast, e outro por telefone, assim, estilo Voz do Além.
É verdade, este é de resto um episódio muito especial a vários níveis. Vamos ter pela primeira vez um repetente e por isso vamos ter a oportunidade de entrar em modo jornalista e fazer fact-checking de algumas coisas que este convidado já nos disse do passado.
Eu já sinto aqui a tensão no estúdio. Mas pronto, sem mais demoras, o Watch Party desta semana conta com dois grandes nomes da música portuguesa. Um que já lançou um álbum chamado O Último Tango em Mafamude e o outro que já lançou um álbum chamado 20 Mil Éguas Submarinas. E juntaram os trocadilhos para um projeto que envolve muito sangue e muito, muito mármore. Estamos, claro está, a falar de David Bruno e Rui Reininho. Bem-vindo, Rui, e welcome back, David.
Obrigado.
Mas antes de mergulharmos a fundo no Gaia no Ar desta série de 5 episódios, vamos como sempre, às novidades.
Se eu tivesse pernas, dava-te um pontapé. Não, não é uma ameaça de violência, mas sim o nome da mais recente estreia nas salas de cinema. Neste psicodrama cómico, a vida de Linda, uma terapeuta, começa a desmoronar-se quando a filha desenvolve uma doença misteriosa e resistente aos tratamentos. Rose Byrne já venceu o Globo de Ouro para melhor atriz de comédia e está nomeada ao Oscar por este papel que explora o esgotamento emocional e as pressões da maternidade. If I Had Legs, I'd Kick You, o título em inglês, marca também a estreia de Conan O'Brien num papel dramático e é a grande estreia da semana para ver nos cinemas a partir desta quinta-feira.
Para os fãs de K-pop, anunciamos que já é na próxima quarta-feira que entram em pré-venda os bilhetes para o regresso dos BTS, 4 anos depois de abandonarem os palcos para cumprir serviço militar obrigatório. A banda sul-coreana vai andar por 34 cidades do mundo, com um total de 82 concertos. Dois deles vão ser transmitidos em tempo real nos cinemas. Nos dias 11 e 18 de abril, as salas vão abrir-se para o BTS World Tour Arirang, em direto de Goiânia, na Coreia do Sul, e Tóquio, no Japão. Não se esqueçam, os bilhetes podem ser comprados a partir do dia 25 de fevereiro.
E agora, o João Malheiro não está cá, mas ficaria muito orgulhoso do momento que se segue. Vamos falar-vos de um filme de terror. Com Daisy Ridley, a Rey de Star Wars, Enterramos os Mortos, tem também zombies, de que eu gosto tanto, num contexto apocalíptico em que uma mulher procura um marido na esperança de o encontrar vivo, mas os corpos que desenterra começam a dar sinais de não estarem tão mortos quanto se pensava. Estreia-se esta quinta-feira nos cinemas.
Passamos para o streaming porque é já na sexta-feira que sai a segunda temporada de A Última Coisa Que Ele Me Disse na Apple TV. Jennifer Garner interpreta Anna, uma mulher que forma laços com a enteada de forma inesperada na busca pelo marido que desapareceu recentemente. São mais 8 episódios desta série inspirada no livro best-seller de Laura Dave e produzida por Reese Witherspoon.
Ainda no streaming, mas na Disney Plus, chega outra segunda temporada. Paradise conhece novo capítulo a partir de segunda-feira. Continua a história de um bunker subterrâneo no Colorado e do agente Xavier Collins que procura desvendar a verdade por trás do assassinato do presidente dos Estados Unidos. Este thriller policial pós-apocalíptico é protagonizado por Sterling K. Brown e terá 9 episódios todas as semanas.
Eu sou um mega fã, recomendo profundamente.
Temos de ter vontade. vontade de lutar.
Terminamos com uma produção portuguesa. Homens de Honra acompanha Álvaro Cunhal e Mário Soares, duas figuras decisivas da democracia portuguesa, numa espécie de diálogo entre as duas personagens ao longo de diferentes fases da vida de ambos. São 8 episódios para ver semana a semana, todas as segundas-feiras na RTP1. E se preferirem fazer binge-watching, já está tudo na RTP Play. E já que falamos de séries já disponíveis na RTP Play, voltamos à conversa com David Bruno e Rui Reininho sobre Sangue e Mármore.
Um certo dia em Avintes, à porta do zoo de Santo Inácio, apareceu um corpo morto por terra. Tratava-se de um homem com alguma idade. Estava deitado por terra, manchas de sangue. O seu capachinho, os chevaux falsos, também por terra, fora da cabeça. E no bolso, apenas dois objetos. Uma foto de uma femme, de uma mulher, e uma unha de gel. Rouge. Assim começa esta história. Assim começa esta narrativa, intitulada pelo seu autor David Bruno, de Sangue e Mármore.
Rui Reininho é Mário Sequeira, um poderoso empresário da área dos acabamentos que aparece sem vida, de forma misteriosa, junto ao Zoo de Santo Inácio, em Avintes, Vila Nova de Gaia. Mas quem terá cometido este crime hediondo? E o que significam os dois objetos encontrados no corpo de Sequeira? Uma foto de uma mulher e uma unha vermelha. É este o mistério que vamos desvendar em Sangue e Mármore, a novela musical noir do universo de David Bruno, que já está disponível na RTP Play.
E começamos por ti, Rui. Pedimos-te um pouco de paciência connosco, porque já vamos aí. Mas antes temos aqui um fact-checking ao género polígrafo renascença que temos que fazer. Vamos recuperar partes da primeira entrevista ao David Bruno aqui no podcast. Ele esteve no segundo episódio, de resto do podcast, e aconteceu logo isto.
Tens aqui algum projeto pronto a disparar ou em breve?
Alguma novidade que nos possas adiantar?
Tenho até relacionada com o cinema. O cinema, ai, não é bem cinema com televisão neste caso. Posso dizer agora, porque o contrato está assinado, já começaram as reparagens, os guiões foram aprovados, que o Sangue e Mármore vai ser realmente uma série de 6 episódios.
Ok, uau. E vamos poder vê-la onde?
Isso não sei se posso dizer, portanto, okay. Mas vão poder ver com facilidade.
Ou seja, será acessível.
Muito acessível.
Não será só para ver no auditório municipal de Gaia?
Não, será para ver em todo o mundo.
Ora bem, vamos fazer aqui a verificação. É verdade, temos Sangue e Mármore em formato série. Mas antes de nos falar sobre isso, vamos aqui a um facto pimenta na língua. Não são 6 episódios, são 5. Perdeu-se um pelo caminho?
Sim, cortei um, entretanto.
Ah, é só isso? Não vamos ter nenhum bónus?
Não vamos.
Mas foi a favor da narrativa? Ou...
Não, foi a favor do orçamento.
Válido, muito válido. E outra questão já agora, não vimos no Auditório Municipal, mas sim em estreia no Gaia Shopping. Apareces também por breves momentos na série. Que ligação é essa com o Gaia Shopping? Até porque já lá fizeste um concerto.
Pois, começa a ser o meu salão de festas.
A privado.
É verdade. Não, começou com o concerto, a apresentação do último álbum. Entretanto, nós ficámos com uma boa ligação. Como a minha música, o meu universo está muito ligado a Gaia, e eles chamam-se também Gaia Shopping.
Exato.
E têm aproveitado em termos de comunicação e têm sido muito simpáticos comigo, e então todos os eventos e iniciativas que eles possam apoiar, têm feito questão de apoiar e tenho a agradecer-lhes por isso.
Uhum. Agora outro fact-checked, para podermos incluir aqui a nossa voz do além, vamos ouvir outro som.
Sim, já temos alguns atores, sim.
Mas por confirmar, ainda não podem ser confirmados.
Ainda não,
não é?
Podem confirmar, sim, certo. Sim. E muitos deles bons e inesperados, pronto.
Okay. Algum gaiense?
Eu.
Então vais também atuar dentro.
Sim, sim, eu vou fazer pronto. A parte do narrador na audionovela, o François da Costa, com aquela pronúncia.
Exatamente.
Mas os atores não, os atores serão outras pessoas escolhidas a dedo também, não é?
Vamos usar aqui este som para confessar em off que o David Bruno já nos tinha dito quase há um ano que o Rui Reininho ia estar envolvido neste projeto. Rui, como é que recebeste este convite e por que razão é que o aceitaste?
Foi foi um autêntico susto. aceitei com uma certa naturalidade, porque não dizê-lo abertamente com estranheza. Não estava à espera de ver o disco, digamos, o Sangue e Mármore transformado em seriado, e fiquei bastante feliz. Realmente, dentro das minhas possibilidades, lá fui colaborando, morto logo na primeira cena.
Crueldade. Primeiro frame.
É um bocado como aquele filme do Billy Wilder, o Sunset Boulevard, não é?
É isso.
Em que ouve-se precisamente uma voz off, e é o William Holden, acho eu, o ator, que aparece morto numa piscina.
E ainda tens algumas linhas no teu IMDb que nós fomos espreitar.
Sim, tem umas intervenções, os chamados cameos, não é? Entrei numa série de filmes. É curioso que sou assassinado em quase todos. Há ali uma tendência para me matar. Não sei se o meu cachê é muito elevado, não é? Eu é género Marlon Brando no Super-Homem. Apareço só os primeiros 5 minutos.
Qual é a tua ligação à Vila Nova de Gaia, já que conhecemos bem a ligação do David Bruno e consolidou-se com esta série?
Pois olha, eu tenho uma ligação forte e estou ainda pendurado, porque tenho uma medalha de mérito, de ouro, ouro mesmo, e sou medalhado pela Câmara de Gaia. Eu realmente na altura perguntei os motivos, acho que foi por ter namorado com 3 raparigas de Gaia. Acho que perguntei que tinha sido medalhado.
Mas agora
foi como diria, o nosso narrador, ele fode o coragem. Eu preciso de coragem para namorar com 3 gaienses.
Eu nesse dia lembrei-me também de uma boa justificação que tu me deste, Rui. Quando ainda estavas a pensar quais seriam os motivos, que é: eu aprendi a nadar na Praia da Granja. Será que foi por isso?
É verdade também.
No fundo, quem te deu a medalha já sabia que tu ias ser o ator principal deste Sangue e Mármore, agora na RTP Play.
E, David, o que é que Sangue e Mármore diz, no teu entender, sobre Gaia e sobre Portugal?
O argumento foi escrito, portanto, eu já tinha a história escrita, mas o esqueleto, não é? Não estava povoada com tantos detalhes. Todos os detalhes, eu ontem estava a adorar ver o filme, eu disse isso antes até da sessão, porque mesmo muitas linhas das falas, inclusive muitas falas que o Rui tem, como se queira, são de pessoas que eu conheço e muitas estavam lá na sala. Portanto, a começar por aí. Ou seja, são histórias reais, comuns do dia-a-dia em Gaia.
Uhum.
Nomeadamente aquela história quando o Rui diz que vai de férias, ou se queira, e no segundo dia o cliente liga-lhe e ele diz: eu vou tentar passar aí hoje, mas se não for hoje, amanhã estou aí sem falta. Isso foram uns amigos dos meus pais. O meu pai estava lá na sala, eu olhei para ele e ele a rir-se, e vi imediatamente ele a falar para a minha mãe, devia estar a dizer: olha o que é que ele foi dizer. Foi dizer a frase que disse o amigo dele.
Portanto, e estavam em Torremolinos também?
Não estávamos, estávamos na Grécia. Mas primeiro, as histórias são reais e são de certeza que isso há de ter algum feedback e há de criar alguma coisa nas pessoas, porque as pessoas disseram aquelas histórias e os seus conhecidos vão dizer: sabes que aquela frase foi ele que disse naquele contexto. E depois os locais também são todos, não houve nenhuma preparação ao nível de tentar embelezar os locais onde foi gravada a história. São os locais tal e qual como eles são.
Uhum.
Portanto, isto é, eu há uns tempos atrás disse, isto é um sushi de Portugalidade. Nem é um sushi, é um sashimi. É chegar ali, cortar a fatia e pumba, está tudo.
Sem mais nada.
Sim, é uma Portugalidade muito crua mesmo. E nas músicas é menos, porque é mais trabalhada. Há poesia, há versos, e é preciso trabalhar com as palavras. Aqui não, aqui é quase, é sampling.
Eu lembro-me de falares aqui no primeiro episódio de uma fala que depois nós vimos ontem o Rui Reininho fazer, que é a célebre fala do Voltarene.
Vou chegar a Voltarene, sim. É aquele rapaz dos bombos da Liga dos Últimos que está a tocar o bombo e tem as mãos cheias de sangue. Então não tenho as mãos, dói, mas eu chego a casa e é só lavar as mãos e chegar a voltar e a minha estou pronto para outra.
E Rui, tens assim uma fala favorita?
Lembro-me que realmente me deixaram improvisar à medida que o sangue ia escorrendo pelas nossas veias. Mas estou a pensar naquele almoço, acho que resultou bem. O único feedback, digamos, que eu tinha era o sorriso do David, e aquele, em vez de dizer corta, é Não mexer, não tocar, está bem assim.
É ótimo.
David, como é que é trabalhar com o Rui Reininho? Conseguias imaginar outro Sequeira?
Não. Não conseguia, teria que arranjar, não é? Remédio tinha, se o Rui não pudesse, mas desde o início, porque o Sequeira é. Ele não é o mau, ele é, é vilão. E não é fácil arranjar. Eu lembro-me ter esta conversa com o Rui. O Rui tem uma predisposição natural, não sei se fisionomia, postura, para fazer de mau.
Concordas, Rui?
Concordo, até pelos filmes em que já entrei, o Repórter X também, em que sou assassinado, desta vez, isso dessa vez é a tiro. Não é? Tenho também um mais antigo, que ainda foi feito com os antigos alunos da Escola de Cinema, em Mafra, que também dão um cabo de mim a tiros de carabina, portanto, pistola, carabina. Já fui esfaqueado, também numa curta. Enforcado, já me penduraram ali ao pé da régua, no pinhão. E, portanto.
Pode dizer-se que tens queda para cair morto.
Exatamente, acho que faço bem de morto, para me fazer de morto, como alguns animais, não é? Que se fingem de mortos.
É verdade.
As joaninhas, por exemplo. Sabiam que as joaninhas se fingem de mortas? Se uma pessoa começar a fazer-lhe cócegas na barriga, elas vão.
Ah, não fazia ideia.
Com as joaninhas.
Já aprendi mais
não
qualquer coisa
ideia.
Hoje.
Não fazia ideia. Engraçado.
Joaninha não é nenhuma rapariga de Gaia, neste caso.
Sim. O
não
animal.
Fazer cócegas na barriga.
Da Joaninha de Cerezeira.
De uma rapariga de Gaia. Da Joaninha.
Então, Rui, da tua parte, como é que é trabalhar com o David Bruno?
Tem sido sempre, como a gente costuma dizer, o convívio, não é? Embora neste caso é mais o Carpa também.
Ah, que é mesmo aqui ao lado da Renascença.
Exatamente. E alguma vez foram a um jantar para dois no Carpa?
Os dois nunca fomos lá, fomos a outros sítios, mas ao Carpa por acaso não. Temos que corrigir isso.
Tem que resolver isso.
Eu já vou deixar o repto.
E Rui, está na hora de apostar mais na Sétima Arte?
Eu também podia fazer uma inconfidência.
Vai
estrear um filme do João Nicolau, que eu não consigo agora dizer o nome todo, porque é uma adaptação. É um filme com Salvador Sobral, em que eu faço também ali uma intervenção. Neste caso, faço o vosso papel de radialista, apareço num estúdio. A senhora, ao tentar colocar a voz, atenção. O tempo para hoje à tarde. Fiquem aí, com aquela voz de estúdio, digamos.
Exato.
Assim.
A voz de microfone.
Mas o palco é outra coisa.
Então aí podem fazer outra inconfidência e dizer-nos se vão ter mais presenças em conjunto, em palcos,
para
ou não?
Para já não está nada planeado.
Okay. E tá, da tua parte, David Bruno, tens assim algum projeto em mãos?
Tenho.
Diz-me,
vais contar-nos outro spoiler aqui,
não,
em primeira mão?
Não, ainda não vou. Por acaso, eu agora tenho tido um grande prazer em responder a essa pergunta sempre. Tens algum projeto? Não. E tem que ficar aquele ambiente muito triste.
Silêncio.
Mas não vais fazer nada? Não, não vou fazer nada.
Não precisa.
Mas
assisto
tudo, também não. Não, é? Não, mas à medida que vou fazendo mais projetos, tenho que ser cada vez mais criterioso. Portanto, há muitas coisas que se calhar eu anunciaria. Ei, vou fazer. E agora espero mais. Para ouvir várias vezes e retestar o conceito na minha cabeça para fazer se ainda faz sentido daqui a X tempo, porque eu acho que não posso estar ao luxo de agora vacilar.
Mas há abertura para uma temporada 2 de Sangue e Mármore?
Estamos a falar de cinema, não é? Aí posso então dizer, não há nada, mas qual é o projeto agora para isto? É pôr a série a rolar nos cinemas das serras que aparecem na série. O cinema de Sandim, os plebeus avintenses, e pô-lo lá a rolar. Isto porquê? Porque quando começou a sair a série, começou a haver aí umas conversas locais, e por exemplo em Sandim, contaram-me que no café, chegou lá essa conversa, opa, vai estrear um filme com o Mau é de Sandim. Era guarda-redes dos dragões sandinenses. Onde é que podemos ver isto? Na RTP Play, eles não conseguem, não é? Muita
Exato.
Gente não tem acesso. Então, as pessoas ouviram, chegou aos ouvidos e disseram não, nós queremos aqui a série a passar, e eu adorava assistir a uma sessão dessas com os locais.
E por falar em locais, tu também tens uma forte presença de atores amadores.
É.
E como é que foi explorar isso? Porque mostra essa crueza também, não é?
Quando saiu esta, na altura, a audionovela, portanto só o áudio, nós fizemos a apresentação no grupo dos plebeus avintenses, que é um dos maiores grupos de teatro amador em Portugal e dos mais premiados, fazem mesmo muitas peças, têm muito histórico, e é maravilhoso porque...
E onde se janta,
onde se janta e onde se joga xadrez, bilhar. Ele tem uma importância ali em Avintes, esse clube. Há muitas pessoas mesmo, até reformados, pessoas que não estão a trabalhar, que como passatempo inscrevem-se no Teatro Amador. Formam muitos atores jovens, depois também por verem essa influência toda, que depois saltam para um patamar profissional. Ontem estavam lá alguns. E... é uma escola muito forte de teatro e tem um peso enorme na freguesia de Avintes. E claro que eu lembrei-me de ir lá buscar logo, de pedir-lhes se me podiam ceder alguns atores, o que transmitem uma grande credibilidade ainda mais. Eu estou-me a lembrar do senhor que faz vigilante
Sim,
do...
Sim, ia precisamente falar disso também.
Fiquei é o homem do capachinho.
Ele tem grande potencial para ser como aquela senhora velhinha que foi descoberta no Agente Secreto.
Exatamente, há uma senhora brasileira que foi descoberta no Agente Secreto, o filme agora do Wagner Moura.
Que olha, era ela... o que eu ia recomendar.
É isso.
Que chegaram a falar dela poder ser nomeada a um Oscar.
Ela uma que senhora... nunca tinha sido atriz. E eu penso que este senhor que faz de vigilante, eu sinceramente
tem muito
fiquei
potencial.
Fã.
Rui, ainda não
Sousa
viste,
Moura,
mas
Sousa Moura?
Foi o último filme que eu vi, curiosamente.
Foi o Agente Secreto. Também Agente já falamos Secreto. Aqui sobre ele.
E recomendo de facto, porque é de uma naturalidade fantástica e lá está, tem esses condimentos, de certeza. Uhum.
Se vocês pudessem ser qualquer outro personagem da série, quem é que escolheriam?
Olha, é fácil para mim, porque eu gostaria de ser o Crespo para poder fazer uma coisa que não conseguimos fazer, que era para deixar crescer um rabo de cavalo e rapar o cabelo em cima e de ser careca com um rabo de cavalo. Não consegui convencer e nem tínhamos uma forma muito credível em termos de caracterização de fazer isso. E eu fazia de Crespo.
Muito bem. E tu, Rui?
A Sandra Isabel.
Não, uma personagem impactante.
Exatamente.
Acho que foi no Coliseu, foi. Tive a sorte de compartilhar o palco backstage com a Gisela João e foi o início de uma grande amizade, creio eu, como no filme Casa Blanca, não é? Teremos sempre o mármore, não é?
Sempre sangue e mármore. David, foi a primeira vez que escreveste um guião. Agora que o produto final está cá fora, vai ser a primeira experiência de muitas?
Pois, não sei. Posso dizer que eu nunca tinha escrito um guião, já tinha escrito muitas histórias. Mas um guião não. Um guião segue formatos, segue regras. Uhum. Eu não aprendi tanto quanto devia, porque a equipa da Anexo 82 e a Ana Almeida, que escreveu o guião comigo, devia ter sido mais má comigo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu parecia um avô a contar uma história a uma neta. E dizia, olha, e depois ele chegou... E depois está lá um senhor que é vigilante e diz, olha, a polícia deve ter mais respeito pelo meu trabalho. E ela é que formatou o guião e, sobretudo, fez uma coisa que eu acho que foi muito nobre. Em momento algum, tentou direcionar o guião por motivos técnicos. Uhum. Esta cena, porque ela dava jeito agora a fazer a cena a seguir, deixou-me escrever. E é por isso que o guião é uma coisa muito naíve e a história é muito naíve. E tem até alguns momentos um bocadinho esquizofrénicos, aqueles que está a dar a música para depois a narração, depois volta para a música. O que eu gostei, até para dizer a verdade.
Não, eu adorei um desses momentos.
Sim,
no episódio
quando ele puxou
o
travão do mar e acaba a música.
Acaba a música.
E isso não é que fosse planeado. Isso tem a ver a forma como eu contei a história, que fui contando. Depois eu estou na bomba e depois eu digo. E eu agora penso que provavelmente ela deve ter pensado. E vamos parar assim a cena a meio, deixa-o fazer.
Tá bem,
deixa-o fazer.
Ele é que sabe.
E portanto, eu gostei muito da experiência e tornaria a fazê-lo, sem dúvida. Uhum. Ganhei-lhe o gosto e agora que percebo como funciona, mas não tenho para já nada planeado.
E Rui, tens algum novo projeto na calha que nos queiras contar? E depois, David, podem responder por ordem, o que é que tens neste momento no teu Google Keep?
Olha, tenho uma surpresa, mas só posso dizer para a semana. Mas ainda não fiz a reunião fatal, não é?
Okay.
Mas é capaz de haver aí umas surpresas, digamos assim, em termos de um espetáculo para aqui, para a nossa zona.
Gosto.
David, então o que é que tens neste momento no teu Google Keep?
Vai-nos dizer não outra vez.
Muita coisa. Eu vou dizer isto. Se houvesse um hacker russo que entrasse no meu Google Keep, já sabia tudo o que eu vou fazer, porque de facto eu escrevo lá muitas coisas. Olha, assim, eu tenho... Posso dizer só algumas coisas, que se bem que isto é muito recente. Eu estou obcecado com uma história que eu descobri, uma notícia no arquivo da RTP, sobre um homem que em 95 tentou comprar a Praia da Granja e foi burlado.
Porque será?
Ele ficou rico e tentou comprar a Praia da Granja e não conseguiu. E rapidamente ficou na miséria.
David e Rui, muito obrigada por terem vindo ao Watch Party, mas ainda não vamos dar esta investigação por terminada, porque queremos dar mais pistas aos nossos ouvintes e não vamos pedir fotografias nem unhas vermelhas.
Isto porque pedimos sempre aos nossos convidados que nos deixem com uma sugestão de filme ou de série para os nossos ouvintes investigarem durante o fim de semana. David, tu já sabes como é que isto é, o Rui vai ser um estreante. Tem apenas...
Eu sou muito novo.
Tem apenas 30 segundos para o fazer e o cronómetro vai mesmo contar quando estiverem
quem
prontos.
Quer começar?
E
depois?
Posso começar eu, porque já e o Rui, como é novato, fica a pensar. Estou mais calejado. Olha, então, eu quero relembrar, porque agora o tempo vai passando, na minha altura era um clássico, há muita gente que já não sabe que esse filme existe, para mim é uma maravilha. É o filme Jaime, de António Pedro Vasconcelos. Também foi uma coisa que eu vi bastante para me inspirar para este filme. Para esta série. Tenho tempo?
Tenho, sim, ainda tens.
E há uns dias vi um filme maravilhoso, tem muito a ver também com a situação que vivemos agora, que é um clássico do cinema húngaro, não sei dizer o nome do realizador, é um grande realizador, que se chama O Quinto Selo. É sobre a liberdade, a ditadura, etc. Mas com uma história muito simples e muito bonita.
Muito bem. Rui, agora és tu.
Eu já falei aqui durante o programa, gostei muito do Agente Secreto, gostei do ar descontraído do Wagner Moura, que acho que coproduz o filme. Vale a pena porque é um filme, lá está, no ar também, e imprevisível. Um antigo, depois eu já referi também o Sunset Boulevard do Billy Wilder, acho que é um dos filmes mais fantásticos, em que a atriz diz no fim: estou pronta para o meu grande plano, I'm ready for my close-up. É inesquecível, a Gloria Swanson, ainda do mudo. E com isto fico mudo, mando beijinhos só assim, tipo varandas.
Muito obrigada novamente ao David Bruno e ao Rui Reininho por terem estado no Watch Party desta semana. O último polígrafo Watch Party que fazemos é Vale a Pena. Vejam Sangue e Mármore na RTP Play. São 5 episódios, 15 minutos cada. Uma verdadeira carta de amor à Vila Nova de Gaia, com um elenco de luxo. E arriscamos-nos a dizer, com o potencial de ser o novo pôr do sol. No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e de televisão.
Marquem no calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. E até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas recomendações para o e-mail watchparty@rr.pt.
Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado e teve o apoio à produção de Ariana Cruz. Até para a semana.